estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Eu lembro da gente sair com 10 pessoas na rua fantasiada e tocando marchinha de carnaval. E foi crescendo bem aos pouquinhos, né? Em 2015, acho que para frente é que teve aquele boom que a gente carregou 30 mil pessoas no largo, assim, mas eu me lembro de carregar 20 pessoas, 50, 100, e a gente estava sempre ali, faça chuva ou faça sol. E eu acho que um papel muito importante que eu, né, dessa construção é do Itaécio Rocha, né? O Itaécio chegou na cidade construindo mesmo esses brincantes, né? Eu acho que o Mundaréu passou por essa formação muito forte, e o Ita de um brincante que vem do Maranhão, que morou em Olinda, que passou pelo Rio de Janeiro e chegou no Paraná, depois de ter já vivido todas essas experiências e sentindo falta mesmo de, né, de fazer festa, e daí encontra um bando de maluco que ressoa, né? Eu também vim de Campo Grande, por mais que eu venha dessa escola erudita de música, o carnaval para mim era uma coisa muito importante. Eu pulava carnaval todo ano, arranjava uma fantasia para cada dia. Lá tinha muito essas bandas de trio elétrico, tal. Eu ia atrás do trio, tinha os amigos da minha mãe que era carnavalesco, ia nos barracões ver as escolas de samba ensaiar. Então, assim, para mim, chegar em Curitiba e encontrar essas pessoas meio que foi um colo também, assim, né? Daquilo que eu aspirava, tipo, ah, eu gosto disso. Então, o Mundaréu me abriu esse lugar quando eu vi a roda lá na FAP, do pessoal dançando e cantando feliz. Eu falei, caramba, essa é a minha memória de infância. Porque na escola a gente fazia muita roda, a gente cantava, dançava, e aquilo era comum. A inspetora da escola puxar a roda no recreio, os pais demoram para chegar, se faz uma roda para cantar e brincar. Então aquilo foi como acender a minha criança novamente, né? Quando eu cheguei em Curitiba e encontrei com o Mundaréu. Então eu acho que o Mundaréu fez isso com a cidade, né? Tanto que hoje você tem um monte de blocos, né, de carnaval. Esses blocos existem é porque existia alguma coisa borbulhando ali embaixo que ninguém dava vazão. Daí aparecem uns malucos que ocupam a rua, que levam a mesa, que põe comida na rua, que faz todo mundo dançar junto, faz fogueira para fazer tambor de crioula. Então, enfim, a gente realmente apavorou a cidade, né?
Sim. E é um movimento genuíno, né? Bonito e vivo, né? Nessa alegria, né? Nessa festa, você, nesse caminhar, você tem dois álbuns solo, dois discos. Sim. Aí que você produziu.
Isso aqui, ó, porque esse é o primeiro aqui. O Mar de Dentro. Então, o Mar de Dentro, ele surgiu, o Mundaréu já estava já indicando que ia acabar, né? A gente já tinha mudado de formação várias vezes. Em 2013, o Mundaréu parou de ter as suas atividades e eu lancei esse disco em 2014. E o Mar de Dentro, ele nasce um pouco para me distanciar também, me colocar como carreira solo. Eu escolhi conscientemente um repertório, eram minhas canções, mas escolhi uma roupagem, né, que trazia o baixo acústico, o violão, uma percussão. Ele trazia outra cara, porque eu queria falar, essa é a Tayana Barbosa. Porque é isso, né? A Tayana Barbosa, além do Mundaréu, a Tayana Barbosa também mergulhou na música erudita, mas também escutou muita música popular, muita MPB. Então, eu acho que o Mar de Dentro, ele revela um pouquinho as outras facetas da Tayana. É um disco que está esgotado. E ano que vem ele comemora 10 anos, né, de vida. Eu sou bem feliz com ele, assim.
Legal.
Eu acho muito engraçado que ainda eu recebo hoje vídeos de crianças cantando, adolescentes postam nos stories com a minha música, eu falo, gente, ele ainda tá circulando, né, na memória e na cabeça das pessoas.
Que legal, que legal.
E esse aqui é o Toda Pele, que é esse CD que eu lancei na pandemia. Foi uma loucura. Eu fiz ele na pandemia, né? A gente gravou em 2020 e lançamos em 2021.
Foi uma ideia que surgiu na pandemia ou você já tinha esse projeto para começar?
Na verdade, foi um projeto desde 2017. Ele nasceu, na verdade, o Toda Pele nasceu, foi uma, acho que um reflexo do que eu estava vivendo na pós. Em 2016 eu vim para São Paulo para fazer uma pós em canção popular. E imagine, essa pós, ela abriu assim para mim um universo de possibilidades de fazer canção, possibilidades de pensar letra, porque a gente tinha muito essa lida, botar a mão na massa mesmo, né? Não é uma pós-graduação muito teórica, a gente refletia sobre todos os assuntos, mas também botava muita mão na massa. E foi quando eu comecei a compor novas coisas. E quando eu terminei a pós, eu falei, caramba, eu preciso gravar um disco. Então, em 2017, eu escrevi esse projeto. E daí, em 2019, eu tinha que gravar. Só que em 2019, eu estava dando aula, tipo, F1, F2, do primeiro ao nono ano, né? Numa escola aqui em São Paulo, um colégio equipe muito legal, por sinal, que eu adoro. Mas eu estava sem energia para pensar um álbum, sem energia para movimentar, né, toda essa, esse fazer um álbum, porque eu sou muito antiga, assim, eu gosto de pensar a obra como um todo, a primeira música que abre o CD, a última que fecha, o que, que esse CD conta, a história, como é que vai ser a arte do CD, porque a arte já, de alguma forma, ela já te diz um pouco o que, que você está refletindo sobre o CD. Então, e para mim isso demanda muita energia, demanda muito tempo. Então, final de 2019, eu pedi as contas da escola, falei, não, agora eu preciso fazer meu CD, eu vou sentar e fazer o CD. E daí veio a pandemia. Quando eu falei, agora eu vou fazer meu CD, parou tudo, fechou tudo.
Aff, Maria, que inferno que foi aquilo, né?
Faz 100 anos, né? Mas por um outro lado, para mim foi muito produtivo, assim, porque eu tinha tempo para pensar nas canções, tempo para pensar arranjo, tempo para escolher referências. Então eu fiquei muito enfurnada. 2020, para mim, assim, eu me lembro do Toda a Pele. Foi assim o que eu fiz, conversar muito com um produtor musical e tal. Até que a gente decidiu gravar ainda em 2020, bem loucos, né? A gente foi para uma chácara, ficamos todo mundo isolado. Eu cheguei antes na chácara e fiquei passando álcool gel em todos os cabos de microfone, cabos de instrumento, limpava tudo, deixava. Enfim, foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo muito rico, assim, porque a gente ficou, de fato, 7 dias isolados numa chácara, sem internet, todo mundo há muito tempo sem tocar, então a gente estava com uma ânsia de fazer música. Então, fazer esse CD, a gente se jogou mesmo nele, assim, de corpo e alma. A gente chegava todos os dias, gravava 2 músicas, então a gente criava o arranjo juntos, e quando terminava de gravar o arranjo, a gente gravava e vivemos um mundo paralelo durante 7 dias, né? E todo esse processo foi registrado em vídeo, então tem vários videoclipes lá no canal do YouTube que mostra exatamente como foi gravado, os músicos tocando ao vivo. Então eu acho que é um CD super vivo, e eu acho que as composições estão bem mais maduras que o primeiro CD. Embora muita gente me relata que gosta mais do Mar de Dentro, porque ele acabou saindo um CD um pouco denso, assim, né? As canções refletem sobre muita coisa que a gente viveu, né? Fala de medo, fala do genocídio indígena, fala de... Tem uma canção que embora não fale explicitamente, né? Mas remete ao caso da Marielle, fala da violência mesmo. Então tem várias coisinhas assim que eu enfiei o dedo em várias feridas. E de uma certa forma elas estão explícitas aqui no CD. Então ele não é um CD alegre pra cima, ele é um CD que toca um pouco nesses lugares. Mas ele sempre, ao mesmo tempo, ele traz esse desejo de esperançar, né? novos dias, esperançar novos momentos. Mas eu acho que ele tem sim uma profundidade, uma densidade que eu gosto muito.
Necessário, né? Assim, eu acho que é importante, assim, levando em conta também, né, o momento que foi, que foi produzido, né? E também esse esperançar, ele precisa ter essa densidade também, né? Senão fica uma esperança meio muito vazia, né? Eu acho que precisa do peso. Acho que é bem importante, assim. Você falou que você tem esse outro lado aí, né? Como você falou quando a gente estava conversando, você falou, ah, vou te mandar duas bios aí, né? Uma parte mais artística e a parte mais do campo aí da educação, né? Como é que surgiu isso? De onde que, né, assim, você falou que você já dava aula antes, né? De música e de repente aí
nunca existiu a artista sem a educadora, né? E nunca a educadora sem a artista. E no final ela se a gente pensar que a aula é um grande palco também, né? Ela tá ali presente, assim. Mas eu surgi como educadora por acaso, por necessidade mesmo, né? Uhum. Eu me lembro que eu tava no primeiro ano da faculdade, precisava pagar as contas, enfim. E os professores, eles assim, acho que achavam muito inusitado ter uma menina de 17 anos morando sozinha numa cidade que não conhecia ninguém. Eles sempre me mandavam os estágios. Tena, vai lá fazer esse estágio, vai lá. E quando eu chegava para fazer o estágio, não tinha outra professora dando aula e eu ia assistir ela dando aula. Não, eu tinha que dar aula. Então eu falo assim, mas não tem outro professor, não vou assistir. Não, aqui é a estagiária de música, é a professora de música. Eu falei, então eu me lembro que eu fui aprovada para ser professora no meu primeiro trabalho eu falei assim, mas eu não preparei nada, porque eu achei que ia ter uma professora e eu ia assistir, né? Ela falou assim, os alunos já estão vindo, e eu vendo os alunos chegando assim, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? A sorte é que eu estudei muitos anos de musicalização infantil, né? Assim, estudei como aluna. Então, quando as crianças foram chegando, eu fui lembrando de tudo que eu tinha estudado, de tudo que eu tinha, as músicas que eu tinha cantado na musicalização. E foi ótimo, assim. Eu falei, nossa, eu nem sabia que eu sabia, né? E daí eu fui entendendo que eu gostava muito de dar aula, eu gosto muito de dar aula, né? Hoje em dia, eu, além das minhas oficinas que eu dou, eu também dou aula particular online. E para mim, cada aluno é um universo, assim. Eu tento me conectar com ele através de uma escuta muito, muito sutil mesmo. Você entende que aquilo que você deu para aquele outro aluno não funciona para esse. Então, você vai entendendo o ser humano e vai entendendo onde você vai se conectar. Para mim, essa troca no dar aula, ele é muito, é muito rica, assim. E eu só sou o que eu sou porque eu tive grandes professores, né? O Evandro Inga, que foi meu primeiro professor de música, para mim ele é minha grande referência, assim. Tudo que eu dei aula, eu fui professora, Wagner, do Conservatório de MPB por 15 anos.
Uau!
De linguagem e estruturação musical, que seria teoria e percepção musical. Eu já estava no Mundaréu, já estava fazendo várias coisas, mas aquele ensinamento que eu tive lá quando criança, quando adolescente, de teoria e percepção musical, foi a minha base, a minha estrutura para poder viver 15 anos dando aula no conservatório. Então, assim, eu não consigo nem distinguir a Tayana artista da Tayana educadora, né? Ela está sempre junto, assim. Eu gosto Sim. muito de dar aula. Eu acho que a gente ganha muito. Muito, a gente troca muito, a gente amplia também, né? A cada turma nova que eu conheço, eu tenho dado muitas oficinas em escolas. Recentemente eu fiz uma jornada de educação física, só com professores de educação física, que foi um desafio. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com os professores de educação física? E foi muito legal, porque esse lugar que eu descobri que realmente me fascina na cultura popular, mais do que o repertório, mais do que ensinar um toque ou um canto exato como acontece lá na brincadeira, é a conexão do brincar, essa presença. Uhum. Você só consegue brincar, você só consegue se relacionar com o outro quando você está inteiro na brincadeira, inteiro. E esse é um conhecimento que para mim é muito caro, muito forte, que eu aprendi estando em contato com essas comunidades, né? O estar inteiro com o outro, estar em relação com o outro. Então, isso me ajuda muito a dar aula também, a pensar a Tayana como educadora, assim.
Nossa, isso que você traz, cara, assim, pelo menos para mim, assim, eu tenho essa impressão, assim, de que isso é o ponto nodal, assim, de qualquer coisa que você vai fazer na vida, assim, né, principalmente para, né, assim, eu quero pegar esse gancho, né, que se em algum momento você foi professora mais da música em si, né, você também tem esse outro lado, né, através das oficinas e enfim, esses trabalhos que você faz com professores, que seria essa possibilidade de experimentar e se brincar de forma inteira, né, assim, que eu acho que isso, meu, eu acho que eu vejo que isso faz tanta falta para as pessoas, sabe, e isso produz um reflexo tão importante no trabalho com as crianças, no trabalho de educador, né, e aí eu acho que eu fico com essa impressão de que você, então, deu um passo, assim, né, antes tinha essa coisa da professora, mas da música em si, e agora me parece que essa também, essa professora de mostrar, né, assim, olha, é possível a alegria de viver e é possível trabalhar assim. Não sei se é isso, assim.
Na verdade, essa transição da professora de lei de linguagem e estruturação musical lá do Conservatório de MPB para a professora do Cantar e Batucar, uhum, né, que é a sua, que eu criei em 2011. Imagina, ela está fazendo 12 anos agora. Assim. E ela também teve várias transformações, né? No começo eu achava que eu realmente ia ensinar a cantar e tocar, era isso que eu tinha, que era o meu objetivo. E daí eu fui entendendo que exatamente nesse lugar do brincar é quando as pessoas estão entregues a essa brincadeira, entregues, sem estar racionalizando as coisas, sem estar querendo pensar muito, é que elas conseguem tocar e cantar. É quando elas estão entregues ao corpo, o corpo está brincando, o corpo está dançando. Então, de uma certa forma, a cultura popular me trouxe isso, assim. Mais do que repassar isso para a criança, do que passar, é o que eu falo muito para os alunos, né? Eu falo assim, olha, essa oficina não é para você aprender repertório para passar para os seus alunos. Essa oficina é para você brincar. Porque o que a gente vem notando é isso, os professores cada vez mais têm cantado menos na escola, cada vez mais têm feito menos roda, e às vezes não é falta de repertório, porque se a gente for caçar lá na memória, a gente brincou, né, quando criança, a gente tem esse repertório, só que a gente não botou em prática. Então eu acho que o que tem acontecido é que os adultos têm ficado cada vez mais sérios demais. Então eu acho isso. Brincar, o assunto do brincar, ele tem sido importante para o humano, mais do que se ele é professor, se ele é educador, se ele é psicólogo, enfim, né? Eu acho que o humano está precisando se conectar com esse lugar da brincadeira. Não à toa, essas comunidades que produzem cultura popular brasileira no Brasil, elas resistem a 200, 300 anos, né? Porque essas brincadeiras são seculares. Pegar uma congada em Minas Gerais, ela vai ter mais de 300 anos, 400 anos. E por que mesmo sem a tecnologia, a maioria desses fazedores, né, de cultura popular, esses mestres, são semi-analfabetos, não escreviam, né, considerado assim. E mesmo assim, todo esse conhecimento foi passado de forma oral, de pai para filho. Por que brincar é tão importante para essas comunidades? Por que ainda resiste fazendo e elaborando esse conhecimento e repassando de pai para filho? Porque isso dá um sentido de comunidade, né? Dá um sentido de ancestralidade, saber que seu bisavô, seu tataravô já dançou isso, que, né? Assim, tem toda uma referência no tempo. Você vai sabendo de onde a sua família veio, de onde ela, por que ela chegou aqui no Brasil, como que ela chegou e por que essa comunidade quilombola é tão importante em resistir.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.